Eklezję i grajże katolikę.
Olá, bom dia para si. Deixe-se ficar desse lado na companhia do programa Eclésia. O bom tempo começa a melhorar e queremos ir até ao Algarve, não para descansar ou fazer turismo, mas para percebermos como está a decorrer o processo sinodal nesta diocese. O padre António Freitas, vigário episcopal para a pastoral e também reitor do Seminário de São José da Diocese do Algarve, vai estar connosco à conversa para melhor percebermos como foi o envolvimento das pessoas no processo que o Papa Francisco desencadeou em 2021. Vamos mais à frente perceber a realidade da Diocese do Algarve neste repto do Papa Francisco para escutar a Igreja e a tornar mais participada, mais em comunhão e mais em missão. Fique connosco neste início do seu dia. Nas proximidades da primeira grande peregrinação ao Santuário de Fátima, deixamos que a música nos encaminhe para lá. Fique com Mafalda Arnaud, que canta Maria.
Maria, Maria, procura. Desejo de dar cor à minha vida. Quero pintar esta história que estou a criar. Quero ser mais, minha grandeza afirmar. Ser poeta, ser cantor.
Bom dia para si, se só agora chega à nossa companhia, o programa Eclésia está consigo a cada início do dia de sábado. Vamos agora até ao Algarve, o padre António de Freitas espera por nós para nos dar conta do processo sinodal na diocese. Bom dia, padre António, obrigada por estar connosco.
Olá, muito bom dia a todos.
Bom dia, padre António. Queria começar por lhe perguntar... Recordando este desafio que o Papa Francisco lançou em 2021, como é que avalia aquilo que foi a recepção dos diocesanos na Diocese do Algarve? A recepção e o seu próprio envolvimento neste processo do Papa Francisco querer escutar todos?
Olha, aquilo que lhe posso dizer e a memória que tenho destes três anos de trabalho à volta do sínodo é que houve, de facto, uma grande abertura e um grande desejo de participação por parte de muitas paróquias, até inclusivamente uma certa ansiedade de quando chegariam os documentos. E, portanto, aquilo que senti foi um desejo grande de participar. Os diocesanos do Algarve sentiram que poderiam contribuir com algo para a Igreja Universal e, sobretudo, este haveria implícito nisto tudo um desejo de servir com aquilo que nos é característico, com aquilo que é a nossa experiência, a nossa realidade de Igreja, de também servir contribuindo para esta reflexão da Igreja Universal no momento, digamos assim, de discernimento, porque é nesse sentido que se olha para o sínodo, de discernimento. Não é nada que seja para necessariamente decidir, ou para votar, ou para... há uns que são de um contra, outros que são a favor. Olhou-se muito com este, com esta sensibilidade do discernimento, de fazer caminho e caminho juntos.
E, portanto, com naturalidade, os grupos foram sendo constituídos para se escutarem a todos.
Sim, exatamente. A nossa diocese tem cerca de 84 paróquias e participou na primeira fase metade. Mas nessa metade, e porque é uma realidade também muito específica, nessa metade que participou, de facto, houve este desejo de participação. Naturalmente, os grupos foram se constituindo, houve paróquias em que houve vários grupos e, sobretudo, com este grande desejo de todos poderem exprimir, falar abertamente, escutar. E isto tem muito mais que ver com os próprios leigos do que com o clero, sem o cuidado de dizer simplesmente o eclesiasticamente correto. Havia aqui uma grande abertura e um desejo de cada um exprimir, independentemente de se é errado, se é certo, se é mais dentro desta linha ou daquela, de exprimir aquilo que pensava, aquilo que sentia e debaterem em grupo numa abertura fraterna uns aos outros. E isso, de facto, foi sentido nos grupos.
Padre António, estamos perante aquilo que é um desafio da reconfiguração da Igreja também no espaço público, também na forma como ela é entendida?
Sim, sim, inquestionavelmente, porque quando se é capaz de colocar também nas mãos dos outros aquilo que é o seu olhar, a sua sensibilidade, o seu pensar sobre o que deve ser a Igreja, independentemente se corretos ou não, do ponto de vista teológico ou eclesiológico, mas eu acho que esta abertura é muito saudável, porque muitas vezes a relação da Igreja com as instituições civis ou é uma relação formal ou é simplesmente cooperação institucional, mas esta capacidade de dialogar sobre o ser e o agir da Igreja é algo que é novo, e eu diria, sinto aqui na Diocese, de facto, é novo. E isto reconfigura porque coloca-nos diante dos outros, não como quem quer sempre dar e tem sempre muito para dar, mas também como quem quer receber e coloca-se na posição de escutar para receber aquilo que os outros nos têm a dar e nos ajudar a sermos, na fidelidade sempre a Jesus Cristo, ao Evangelho, mas a sermos melhor compreendidos e estabelecermos uma linguagem com o mundo e um diálogo com o mundo que seja compreendido, que seja mais do que aceito, seja compreendido.
Padre António, não sei se podemos olhar um pouco para esse relatório fruto dessa primeira fase da escuta sinodal. Que temas é que uniram mais as pessoas aí na Diocese do Algarve?
O tema que de facto teve maior realce foi, nós juntamos aqui o ouvir e o falar. Estamos a falar da primeira fase de consulta. Porquê? Porque referiram, em boa parte dos casos, que havia uma grande dificuldade em falar abertamente. E isso também acaba por gerar a dificuldade, ou é fruto da dificuldade, de se ouvir abertamente, sem ter que se justificar tudo, sem ter que dar logo uma resposta, sem ter que rebater. E, portanto, isto foi muito frisado e foi o tema que foi mais expressivo, haver a capacidade de ouvir, de falar abertamente e de aprendermos a escutar os outros, independentemente, como eu já referi algumas vezes, de se o outro está certo ou se está errado. Mas é na medida em que se escuta e em que se fala abertamente que percebemos em que caminhos é que estamos, se estamos nos mesmos caminhos, se estamos em caminhos paralelos, se andamos mais ou menos afinados pela mesma lógica ou se temos lógicas completamente diferentes. Isto foi muito sublinhado. E outra coisa que se foi muito sublinhada nessa primeira fase foi precisamente o dialogar na Igreja e na sociedade esta relação da própria Igreja com a sociedade e da abertura da Igreja a escutar, a compreender e a ter a noção do que é que a sociedade pensa de nós e também espera de nós. E sobretudo porque foi frisada aqui a postura da Igreja, que não tem que ser sempre aquela postura de mestra, que tem sempre alguma coisa para dar aos outros e sabe sempre mais que os outros, mas aquela postura de mãe, a postura de quem sabe escutar os filhos e sabe escutar os outros e fazer a reflexão e discernimento a partir daquilo que os outros lhe dizem.
E só isso muda a postura da forma como a Igreja poderá vir a assumir alguns temas em que se pede que hajam mudanças.
A nossa diocese, neste contexto sinodal e também do triênio pastoral que estamos agora a terminar, mas que começamos há 3 anos e que tinha que ver com a questão da renovação da Igreja, das estruturas da Igreja, foi geradora, este contexto foi gerador, digamos assim, precisamente deste novo olhar sobre aquilo que chamamos os órgãos de corresponsabilidade e participação pastoral e eclesial. E tem havido, desde há 1 ano e meio para cá, uma forte aposta na implementação dos conselhos pastorais, no reunir, no escutar, no fazer caminho com os conselhos pastorais, assim como também esta questão sinodal acabou por gerar aqui uma nova reconfiguração da pastoral paroquial da nossa diocese em chave missionária, que implica e implicará sobretudo o grande empenho e a capacidade de escutarmos e de estarmos atentos à sensibilidade laical em vez de estarmos sempre fechados em organismos que são maioritariamente liderados ou compostos por ministros ordenados, ainda que isto permaneça de certo modo, mas há passos que foram dados no sentido da mudança.
Padre António, tive a ocasião de perceber como feedback em algumas dioceses uma grande sintonia entre aquilo que era, aquilo que foi enviado para o Vaticano e aquilo que no primeiro documento da primeira Assembleia Sinodal era enviado novamente para as dioceses. A Diocese do Algarve sentiu isso?
Sim, sim. O modo como o documento foi escrito e foi colocado cá fora à disposição de todos, e isso tem muito que ver com o estilo também pastoral do Papa Francisco, que certamente dele deriva algumas orientações neste sentido, é que de facto as pessoas viram ali espelhadas as suas frases, os seus debates, os seus comentários, as suas opiniões. Ou seja, vê-se que é um documento, mais do que o cuidado de teológico ou pastoralmente de estar tudo correto, é expressar de modo límpido, claro, aquilo que foi o pensar e o discernir da Igreja. Eu diria que há um sentido geral de alegria pelo modo como o documento é a expressão daquilo que foi refletido, que foi debatido, que foi dialogado e que foi falado nos grupos sinodais.
E a partir dessa recepção do primeiro documento era pedido novamente que a reflexão continuasse. Como é que decorreu aí na Diocese do Algarve esta segunda fase, Padre António de Freitas?
É uma fase diferente, vou assim dizer. Se na primeira fase houve um desejo, uma alegria e uma grande participação, naturalmente foi só metade da diocese, mas houve esta metade da diocese que participou e muitos grupos, e até o modo como se teve que fazer o trabalho foi exigente, porque houve o grupo paroquial, a síntese paroquial, depois passou-se para a síntese vicarial e depois a síntese das várias vigararias é que apareceu a síntese diocesana. Nesta segunda fase notou-se que já não houve tanta adesão nem tanto entusiasmo. Porque se eu vos falava de metade de participação na primeira fase, isso significa cerca de 40 a 43, eu não tenho o número certo, mas 40 a 43 paróquias, nesta segunda fase reduziu-se a 17 paróquias. Posso dizer também neste sentido é que os que participaram, de facto, houve reflexões profundas, até extensas, sobre os números que eram indicados para a reflexão, e que foi muito interessante aquilo que foi o trabalho das paróquias que fizeram. Mas
não sei se podemos olhar para resultados, caminhos apresentados nesse segundo relatório, Padre António.
Podemos olhar, e eu iria referir sobretudo aqui a alguns aspectos que foram os mais vincados e que tem que ver com o quê? Com o reorganizar as estruturas pastorais, e sobretudo aqui foi frisado a capacidade de avaliarmos aquilo que são as estruturas, a sua lógica de funcionamento, as pessoas que estão de facto à frente e que muitas ainda estão lideradas por padres e deveriam estar equipas de leigos diante delas, assim como também uma visão missionária das próprias estruturas pastorais das paróquias e da diocese, no sentido de que não devem ser simplesmente para a manutenção do que já existe e para o funcionamento das estruturas internas, mas que elas devem ser capazes de olhar para fora e de responder àquilo que são os desafios do mundo de hoje e de estabelecer o tal diálogo com a sociedade, que é sempre uma questão muito difícil de estabelecer. Poderia dizer também, neste sentido, que em relação ao número 9 que referia-se à importância das mulheres na vida e na missão da Igreja, que há de facto um sentido geral de que esta importância das mulheres é capital e que tem sido valorizada. As mulheres são aqui um fator decisivo para a reflexão pastoral, para o funcionamento das paróquias e para o manter de pé um conjunto de estruturas que estão ao serviço das comunidades paroquiais. Sublinharia também que aparece aqui mais dois números e muito trabalhados pelas paróquias. Um tem que ver com os diáconos e os presbíteros na Igreja Sinodal e, portanto, aqui as reflexões como que reclamam três coisas em relação sobretudo aos presbíteros e aos párocos: a proximidade dos ministros com os leigos e o conhecimento da realidade, assim como a capacidade de delegar nos leigos, nos cristãos das paróquias, um conjunto de tarefas que os presbíteros continuam, muitas vezes, a dizer que é importante que outros façam, mas que não se conseguem desagarrar dessa missão. Para quê? E este é o terceiro apelo nesta reflexão sinodal. É para que eles se possam dedicar ao que é específico e, sobretudo, à capacidade e ao tempo para escutar, para acolher, para atender os cristãos, os paroquianos, que muitas vezes as pessoas reconhecem que a vida dos presbíteros é, de facto, uma vida de doação, mas que é um corre-corre imenso entre muitas tarefas e, por terem tantas tarefas em mãos, muitas vezes não se conseguem dedicar àquilo que é essencial e que os paroquianos tanto precisam. Por fim, o número 18, que foi um número também muito sublinhado, muito trabalhado e com acréscimo de participação, em que fala-se aqui dos organismos de participação, e que eu há pouco referi também a propósito dos conselhos pastorais, em que a reflexão diz que é um caminho que tem sido feito, mas que em muitas paróquias é preciso continuar a fazer, porque deram-se agora os primeiros passos para conselhos pastorais, para a capacidade de auscultar, de programar a vida pastoral e paroquial em conjunto e não só a partir dos párocos e por aí fora.
Uhum. Padre António de Freitas, não posso deixar de lhe colocar esta questão também, porque além de vigário diocesano da pastoral, é reitor do Seminário de São José, aí na Diocese do Algarve. E muitos indicam que este processo da sinodalidade terá necessariamente por reconfigurar também a formação nestas casas. Eu perguntava-lhe como é que entende também que a sinodalidade está a desafiar concretamente a casa do seminário aí na Diocese do Algarve e de que forma é que também os seminaristas, as equipas formadoras têm acolhido esta questão da escuta, do caminhar juntos, do abrirem-se ao novo e a algumas mudanças que se venham a introduzir também na formação dos futuros padres.
Sim, de facto é um desafio grande para os seminários nos tempos que correm, porque trata-se de fazer a formação tendo já em vista esta dimensão sinodal, que deve fazer parte não só da formação, mas também do ser do próprio presbiterado. Mas o presbiterado, eu diria, é por natureza sinodal, nasce de uma comunidade para estar ao serviço da comunidade, não para a substituir, mas para promover a comunhão e também os dons, carismas, ministérios, que se descobrem nos cristãos das comunidades. Isto traz um grande desafio para os nossos seminários. Porquê? Porque os seminários, ao longo dos tempos, educaram, e não está mal que assim tenha sido, para fazer dos presbíteros líderes das comunidades, guias das comunidades, mas por vezes havendo aqui a dificuldade de perceber que a liderança do pastor cria-se a partir da relação e da integração dos próprios leigos e dos paroquianos no seu ministério, no seu agir. E este, de facto, é um desafio, sobretudo num tempo em que a individualidade é muito sublinhada e em que há muito a questão de cada um se fazer a si próprio e se construir a si próprio, perceber que o ministério faz-se e constrói-se em comunidade e com os outros. Isto também tem muito que ver com a capacidade de escutar. E eu diria aqui que os seminários, e no nosso caso concreto, nós temos vindo a trabalhar esta dimensão da sinodalidade em várias áreas formativas, sobretudo na capacidade de trabalhar em conjunto, dos seminaristas se escutarem, dos seminaristas terem uma relação com as paróquias. No nosso projeto, sobretudo ligado ao ano propedêutico, a ida a comunidades paroquiais, atividades feitas durante uma semana em comunidades paroquiais, é uma constante nos trimestres formativos. Para quê? Para que o seminarista vá fazendo o seu processo de discernimento vocacional e de formação rumo ao sacerdócio, em comunhão com aquilo que é o sentir também das paróquias, das comunidades, dos leigos, e em vez de ser uma coisa feita numa espécie de estufa em que estão aqui num lugar especial que é o seminário, mas sem relação com o mundo e com as comunidades. Acho que este é, de facto, um ponto fundamental, que é a capacidade de ligar o seminário às paróquias, de um modo habitual na formação, e de integrar, como nós também tentamos fazer, leigos, consagradas, homens e mulheres, e dar aqui uma riqueza também formativa aos seminaristas.
Padre António, independentemente daquilo que venham a ser as conclusões também fruto da segunda Assembleia marcada para outubro deste ano, ou até daquilo que poderá vir a ser a reflexão e a escrita do Papa Francisco fruto deste caminho, pergunto-lhe se é o seu sentido também, já nada ficará como antes, independentemente daquilo que venha a ser escrito, que venha a ser o pronunciamento oficial da Igreja.
Sim, eu acho que é inquestionável a questão da sinodalidade, que eu diria que é um dos grandes legados do pontificado do Papa Francisco, coloca aqui um caminho transformador que já não se consegue mudar. E olho para este caminho sinodal com muita esperança, sobretudo com um sentido de que, mesmo que os relatórios, mesmo que o documento final possa eventualmente não trazer grandes mudanças ou grandes novidades, há aqui uma meta que se alcançou e que é inquestionável, que é de colocar toda a Igreja em reflexão e em discernimento. A capacidade de colocar uma comunidade paroquial em diálogo aberto, eu acho que é uma coisa extraordinária. Porquê? Porque dávamos um conjunto de coisas como adquiridas, de que as pessoas pensavam todas de uma maneira, e percebeu-se que afinal não se pensa nada da mesma maneira. Que há um conjunto de coisas que não estão adquiridas, que é preciso estar atentos, é preciso escutar, é preciso compreender aquilo que está no sentido de cada cristão, para se perceber que caminho é que se pode fazer em comunidade. E eu acho que este é um dos legados fantásticos deste processo sinodal, que é percebermos que sem a capacidade de dialogarmos, de escutarmos, de cada um dizer abertamente o que pensa, nós não podemos fazer um caminho como a Igreja que seja realista e, sobretudo, que seja saudável. E eu acho que este é um legado que o Papa Francisco nos deixa e que o Sínodo nos deixa à Igreja de hoje. É de não querermos caminhar de modo isolado e hierarquia ou leigos, cada um para o seu lado, mas de percebermos na abertura uns aos outros que só dialogando e colocando em comum o que se pensa e o que se sente é possível fazer um caminho verdadeiro e sincero à luz do Evangelho da Fé.
Obrigada, Padre António de Freitas, por ter estado connosco no programa Eclésia nesta manhã.
Obrigado, Bel, e um bom dia a todos.
Vamos continuar no próximo sábado a trazer-lhe o sentido das dioceses em Portugal do processo desencadeado pelo Papa Francisco em 2021 para tornar a Igreja Católica mais participativa, mais missionária e mais em comunhão. Recentemente, a Conferência Episcopal Portuguesa publicou também o documento que vai enviar para a Secretaria de Estado do Vaticano, fruto desta reflexão, precisamente, que as dioceses em Portugal fizeram e vão continuar a fazer. Continuo connosco, o tempo agora para o Grupo Simples. Quem és tu, Maria?
Mulher de pés descalços e rosto queimado pelo sol, corajosa e lutadora, uma grande mulher. Apesar do sofrimento, apesar da tua pobreza, sempre foi.
Recebemos esta manhã o Padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que saem das leituras propostas este fim de semana na liturgia.
A solenidade da Ascensão do Senhor Jesus que hoje celebramos sugere que no final do caminho percorrido no amor e na devoção está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Os discípulos e seguidores de Jesus são chamados a concretizar o seu testemunho hoje. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, repete-se a mensagem essencial desta festa. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto de salvação do Pai, entrou na vida definitiva de comunhão com Ele. Os discípulos missionários não podem ficar a olhar para o céu numa passividade alienante. Têm de ir, para o meio das pessoas, continuar o projeto de Jesus. Uma igreja em saída e em permanente missão, no dizer de Papa Francisco. A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência dessa esperança de vida plena em comunhão com Deus. Devem caminhar ao encontro dessa esperança de mãos dadas com os irmãos, membros do mesmo corpo, e em comunhão com Cristo, a cabeça desse corpo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E eles partiram a pregar por toda a parte. São palavras do Evangelho ditas por Jesus ressuscitado quando aparece aos discípulos e os envia em missão como testemunhas do projeto de salvação de Deus. E nós, que fazemos hoje? É um grande desafio testemunhar no nosso mundo os valores do Reino, esses valores que muitas vezes estão em contradição com aquilo que o mundo defende e não considera como prioridades da vida. Com frequência, os discípulos de Jesus são objeto de desprezo e indiferença, de perseguição e morte, porque insistem em testemunhar que a felicidade está no perdão e no amor, no serviço e no dom da vida. O confronto com o mundo muitas vezes gera nos discípulos ilusão, sofrimento, frustração. Nesses momentos, sabem recordar as palavras de Jesus: "Eu estarei convosco até ao fim dos tempos." Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. Olhar para o céu implica estarmos atentos aos problemas e às angústias dos homens e mulheres do nosso tempo, sentirmos questionados pelos sofrimentos e sonhos, inquietações e misérias, esperanças e alegrias que enchem o coração daqueles que nos rodeiam, sentirmos solidários com todos, particularmente com aqueles que sofrem. É isso que a Ascensão nos pede hoje, nesta semana e sempre. Olhar para o céu e partir em missão, levando o Senhor no coração. E neste Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, procuremos sintonizar com o desafio que o Papa Francisco nos faz para que juntos, face aos desafios da inteligência artificial, saibamos assumir uma comunicação plenamente humana.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Eu despeço-me nesta manhã de sábado, deixando-lhe a indicação que amanhã, pelo mesmo horário, o jornalista Otávio Carmo espera por si, aqui na Antena 1, pronto para arrancar o dia e dar-lhe os bons dias. Estamos sempre à sua espera no portal de informação em agencia.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira, tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.